Aproveitamos para convidar o professor Valquir Brito, estatístico e consultor da Firjan, cujo tema da palestra será a tendência do CRM 2.0.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite feito aqui pela TT e pela Angélica. Queria agradecer também aos professores. Eu sou aluno daqui, tá? Eu sou aluno de mestrado da área de SI, de Sistema de Informação. E queria agradecer também aos professores que estão presentes, a Claudinha. E é muito legal estar fazendo parte dessa palestra, desse fórum, para tentar mostrar um pouco que a gente pode tentar unir esse lado acadêmico com o lado profissional, que eu acho que a maior parte dos professores que passaram aqui também foram, são alunos, e a gente está lá fora também dando e lidando com toda essa polêmica, com um cenário não caótico, como o Nino coloca. Eu sou mais otimista. O Twitter pode acabar, o Facebook pode acabar, mas isso tudo é um processo evolutivo, assim como hoje a gente tem banda larga e, algum tempo atrás, na época da Mesbla, era telefone. Então, eu concordo com ele só na questão de que em 40 minutos a gente não consegue falar de CRM 2.0, mas eu vou tentar dar uma pincelada nisso tudo, tentar falar o que é, para que serve e de que forma isso tudo pode ajudar a empresa ou até nós mesmos como profissional. Bom, primeiro, então, o que é o CRM 2.0? Tá? Nada mais é do que a evolução de mídia social. Tá? Seria colocar a mídia social, hoje em dia, dentro do paralelo de CRM tradicional, onde tem toda uma gíria, né, que todas essas empresas mais antenadas já estão tentando fazer isso. E aí eu queria fazer alguns links com o que já foi apresentado, tipo o robozinho. Quando a gente está falando de robozinho, para o lado tecnológico daqui de dentro, isso é muito simples. Hoje em dia você consegue criar esses robozinhos para aquilo que te interessa, juntando dados daquilo que te interessa, sem precisar desenvolver tanta coisa. E nesse CRM 2.0, a gente vai estar falando muito desses robozinhos, muito de API, muito da união de sistemas e dessa união de sistema usando o marketing estratégico e a mídia social, as mídias, todas elas. E aí fica uma coisa meio tipo, nossa, tudo é tudo. Tudo aquilo que me interessa, tudo aquilo que é interessante eu ter e tudo aquilo que está baseado na minha estratégia de marketing. Bom, então esse CRM 2.0, ele basicamente é uma estratégia de negócio e uma filosofia empresarial. Ele surgiu dessa necessidade. Ele está suportado por tecnologias, né, de mídia social. Sempre que eu estou falando em CRM 2.0, eu estou falando de social CRM. E aí eu queria deixar uma coisa clara, que quando a gente está falando isso, a gente está falando de mídias sociais e não de redes sociais. Tá? Isso é um conceito que parece bobo, mas ele é muito importante. Por quê? Para que esses robozinhos funcionem, etc., a gente pode estar aplicando a inteligência, como o Nino colocou aqui, aonde pode ser, hoje, aqui dentro, desenvolvido coisas, tipo de ontologias de sistemas, de web semântica, que seriam tudo conceitos que você pode estar usando por trás desses robôs, para criar uma inteligência, usar um fuzzy, que, colocando assim, parece uma coisa, nossa, eu não sei fazer isso. Só que já está tão mastigado e tão direcionado, que você entendendo um conceito e como aplicar ele no seu negócio, é uma coisa bastante tranquila de ser feita. Então, a diferença do CRM 1.0, que muita gente já deve, pelo nível de perguntas, eu já vi que muita gente trabalhou com CRM, pelo menos 1.0, onde era uma comunicação unidirecional. Era sempre empresa-cliente. Eu quero entender o cliente como nicho, como grupo, como comportamento de compra, como o que ele comprou, o que ele pode comprar, há quanto tempo ele está na minha base. Enfim, perguntas direcionadas muito, sempre, empresa-cliente. O cliente participava, mas ele era passivo, igual o Nino estava colocando. Ele era passivo porque não existia essa interatividade e esse engajamento. O que, que seria isso? Eu coloco um pouco diferente do que ele colocou, que esse engajamento, as redes, elas sempre existiram. Tá? Desde a época que chegaram aqui no Brasil e descobriram e começaram a pegar o pau-brasil e levar, essas rotas, essas redes, elas sempre existiram. E a rede, na realidade, aqui que a gente está colocando, essas redes sociais, são redes sociais de amigos, de profissionais, etc., de pessoas que você faz parte. O que mudou foi a tecnologia. E esse engajamento seria o quê? A formação, por que hoje todos que estão aqui vieram para essa apresentação? Tipo, isso aqui pode ser uma rede futura? Sim, pode, ela já é. Por quê? Porque você consegue fazer conexões com as pessoas que estão aqui porque elas preencheram um determinado cadastro. Então, o fato de se ligar a um determinado nicho, eu encontrei hoje pessoas aqui que estudaram comigo há 20 anos atrás, e foi um prazer imenso. Então, você fazer parte de redes, conhecer, desenvolver, isso sempre fez parte da vida pessoal de cada um. Seja ela no CRM 1.0, como já era, só que não tinha tecnologia suficiente para tentar fazer isso, ou agora no CRM 2.0, onde eu estou trabalhando com uma tecnologia não mais avançada, mas mais direcionada a esse engajamento. Hoje todo mundo está mais conectado, a tecnologia já está chegando muito mais forte a todos os níveis da população, e trazer esse engajamento para dentro, fazer esse CRM, se tornou um pouco mais fácil. E no CRM 2.0, a diferença é que você traz, ele é multidirecional, porque, na realidade, o consumidor ele está no centro da estratégia de negócio e participa de maneira ativa de todo o processo. Você traz esse consumidor para dentro da sua rede, onde fica empresa, cliente, outros clientes e empresa. Por que isso? Porque, na realidade, ele está fazendo uma conexão não só mais com o indivíduo, eu estou falando com aquele indivíduo e a rede que aquele indivíduo pertence, seja ela loucos por maçanetas e fotos e sei lá o quê, ou seja, ela... eu não tenho tanto humor igual a ele, então não vou tentar ir por essa linha. Ou então, alguém que esteja interessado numa determinada área, tipo a minha, gestão de conhecimento em redes sociais. Tá? Então, como essa comunicação é feita? De que forma Luísa, que já não está mais no Canadá, se tornou esse fenômeno? De que forma a comunicação foi direcionada? De que forma essas coisas acontecem? E essa difusão viral, ela é exponencial e tão forte? E de que maneira essa gestão de conhecimento, essa via de conhecimento dentro das redes, pode ser observada? E aí não só em Luísa, como a invasão do alemão, que foi um case que a gente começou a desenvolver aqui dentro, onde, como é que você consegue isso tudo? Tem um robozinho que entrou no Twitter e ficou pegando pelas APIs tudo que foi tweetado, ou sobre a Luísa, ou sobre a invasão no alemão, e depois você conseguiu identificar quem são essas pessoas, o que, elas estão falando, o quanto isso foi repassado, para quantas redes. E aqui a gente pode estar usando o quê? A gente pode estar usando uma parte de quase de web semântica. A gente pode estar usando uma coisa que a FAF, amigos dos meus amigos, eu posso estar entrando. Tudo isso, teoricamente, eu não preciso de permissão. Eu entro dentro do Face, pego e pego todos os seus amigos que estão lá dentro. Então, eu consigo pegar a sua foto. A partir do momento que você tem uma conta lá dentro, isso é possível. Então, a diferença entre um e o outro é que aqui eu estou falando não só com o indivíduo, eu estou falando com ele e a rede que ele está conectado. Estou me enrolando com esse controle. Bom, isso tudo está baseado nesse livro de CRM do Paul Greenberg, que ele é considerado um guru. E aí a gente está falando aqui, ele é como se fosse uma... É tudo na velocidade da luz, né? A quarta edição, onde o CRM social, né, é fundamental para o sucesso do negócio, para o ambiente hiperconectado. Aqui tem muito exemplo de como você criar esse engajamento, como você fazer com que as pessoas, não que elas te sigam, mas que as pessoas que te interessam, que você siga ou que elas te sigam, estejam conectadas. Como é que você faz parte de se tornar algo representativo naquilo que você quer, seja ele dentro de uma universidade de comunicação, seja dele dentro de uma empresa de telecomunicações. Quem é esse meu cliente, de que forma ele conversa, quais as redes que ele faz parte. Eu não estou me preocupando mais só no nicho, tipo, ele é homem, ele é mulher, ele tem tanta idade, ele pertence demograficamente a determinado local. Eu estou preocupado ele como um todo, ele como um ser. Ele como um ser dentro de várias redes. E a apresentação vai ser meio baseada nisso, só que eu vou trazer isso para um panorama Brasil, que tem uma diferença muito grande. Nós somos os que usam com mais tempo, que temos características completamente diferentes de tudo lá fora, que tem um dinamismo completamente oposto. Eu acho que, devido ao fato de a gente ter que se adaptar sempre a novas coisas, então aqui tudo é muito mais rápido, a rede ela começa a conversar de uma forma muito mais rápida, uma coisa tipo nas chuvas do ano passado. Quando você compara as redes que foram criadas, elas foram criadas para conseguir donativos para ser entregue. E quando você compara com redes internacionais, é tipo, oh, lamentável, ai, que pena, morreu pessoas. Eles não se juntam para levar donativos. Eles têm uma característica completamente diferente da nossa. Então, observar esse tipo de comportamento é algo muito significativo quando você está pensando numa tática de um CRM 2.0. Que nada mais é do que unir, ou tentar unir, todas as mídias sociais que têm a ver com aquele tipo de negócio que você está montando. Então, eu posso estar falando de pesquisa, de Facebook, de YouTube, de Flickr, e tentar pegar o movimento dessas pessoas e desses grupos de pessoas que eu quero me conectar dentro desse CRM, utilizando estratégias de marketing, inteligência de marketing, web semântica, a parte de ontologia, a parte, enfim, usando uma inteligência. O que ele coloca do Facebook, o Facebook hoje, ele já consegue falar quem serão seus amigos daqui a 3, 6 meses. Por quê? Uma modelagem que existe lá dentro, a gente está falando de estatística, tem gente que ri. Por quê? A gente está falando de probabilidade. A gente está falando da probabilidade de eu me conectar àquela determinada pessoa. Por quê? Os movimentos que eu faço dentro do meu Face é semelhante a uma outra pessoa que pode estar no Acre, que ele tinha colocado. Mas por quê? No Acre pode ter alguém que esteja interessado em gestão do conhecimento dentro de uma rede, ou dentro de várias redes sociais. E esse tipo de navegabilidade, aqui a gente está falando de web analytics, a gente está falando de métricas de web, a gente está falando de comportamento digital, a gente está falando que pessoas com comportamentos digitais, elas apresentam características semelhantes. A probabilidade de eu encontrar essas pessoas, ou querer fazer parte de um grupo dessas pessoas, é maior. E aí, matematicamente, eu consigo chegar a um modelo onde eu consigo... Quem fez isso é um dos gurus que estão trabalhando hoje no é Zuri o nome dele, ele está trabalhando no Facebook, e toda essa parte de modelagem, neuromodelagem e etc., modelagem fuzzy, está sendo aplicada nisso tudo. E o próprio Google surgiu com visionários em busca de, tipo, eu entro com alguma coisa e melhorar cada vez mais o meu sistema de busca. Aqui a gente está falando quase como se fosse isso. A gente não está falando do cafeína, que é o sistema de busca do Google, mas de sistemas ou de criação de modelagens visando esse comportamento. Bom, eu vou, falando nisso tudo, eu tenho que falar, o dele estava mais bonito, do processo evolutivo da internet no Brasil. Tá? Eu vou focar muito no Brasil, por quê? Porque, primeiro, eu acho essa apresentação do Ibope News muito boa, e traz umas características muito fortes da nossa realidade. Porque, quando eu estou comparando o Brasil com o mundo, a gente fala de classe C, D, E, Z, falar de um complexo do alemão, onde um René Silva surgiu e tuitava lá de dentro e virou uma celebridade. Enfim, as nossas características a nível de Brasil é completamente diferente do resto do mundo. Então, eu vou focar muito no Brasil. E, como sempre, esses dados não vão estar totalmente atualizados, porque nesse mundo tudo é muito rápido e muito volátil. Então, aqui é como se fosse uma linha do tempo, onde a gente consegue ver, desde a explosão dos celulares, em 2000, passando pelo e-commerce, uma tentativa de e-commerce, onde teve uma bolha, que muita gente cresceu, enfim, e muitos faliram. Eu vejo isso tudo aqui, por isso que eu falo que não catastrófico, igual ele estava colocando, mas num processo evolutivo, tanto de pessoa-máquina, que a gente não tinha um comportamento de compra, de navegabilidade, tipo eu botar o meu cartão de crédito para uma compra, isso, há algum tempo atrás, era muito forte, como de todo um processo de banda larga, de aumento de tecnologia, onde isso tudo foi se tornando um pouco mais simples, onde surgiu o Orkut, que virou uma febre e hoje já está falecendo, está sendo trocado pelo Face, onde teve toda uma explosão de banda, onde surge o YouTube. E aqui, principalmente no Brasil, a grande mudança é 2008, que ela é fundamental para o que existe de internet até hoje, que é a inclusão das classes C, D, e elas superam a classe AB. E aqui eu não vou estar entrando se é pelo GatoNet, se é pela Lan House, se é, enfim, pela característica que a gente sabe que existe a nível de Brasil. Eu estou falando de uma grande quantidade, parcela da população que conseguiu ter acesso a algo que não tinha e que mudou o panorama do que a gente tem de perfil de internet até hoje. E isso acontece a partir de 2008, junto com Facebook, Twitter, etc. Então, a distribuição demográfica, o que aconteceu com isso? Né? Ela ficou com gente mais idosa e mais jovens. Na época, eu trabalhava na Globo.com, e a gente falava, não, a gente tem que criar produtos para idosos. E todo mundo, você é maluco, idoso não acessa a internet. E quando a gente criou o da Ana Maria Braga, na época, Mais Você, que eram trocas de receitas e etc., era o que mais bombava na rede, e as velhinhas de 60 anos e mais trocavam conexões entre elas, tipo, você viu a promoção da geladeira na Casa Bahia, que, enfim, a receita era de uma torta que precisava ficar 4 horas no freezer. E isso foi crescendo de uma maneira onde esses melhor idade, né, foi tomando conta de determinados setores e nichos dentro da Globo.com, onde quase todos os produtos tinham uma visão tanto para jovens antenados e pessoas não tão jovens mais e antenadas, mas que estavam sendo conectadas nesse novo mundo e estava tentando buscar novas aplicabilidades nesse mundo. Então, quando a gente, a partir de 2008, ter essa visão de tanto jovem quanto idoso é muito importante, assim como deficiente, como alguém colocou aqui. houve o equilíbrio homem e mulher, como na vida, né? Aqui, a partir de 2008, isso consegue. A superação, né, da classe C, D e E. E aqui, com esses dados de A, B, de etc., o D virou C, o C virou B, etc., é, a melhoria, né, de condições, você querer comprar ou não um computador na Casa Bahia em 24 vezes, mas você conseguir comprar e ter acesso. E você aumentar essa escala de pessoas que você está querendo atingir. Aqui é um panorama, tá? Então, equilíbrio homem e mulher, a parte do crescimento da classe C, D e E. Aí todo mundo vai falar, nossa, por que só até 2010? É, primeiro, porque eu não tenho até 2012 essa apresentação. Segundo, porque a variação de 2010 até 2012, ela é na terceira casa decimal. Então, não altera tanto um perfil que a gente está querendo mostrar. Por que também ver o perfil? Porque você não saber isso e querer fazer CRM 2.0 ou CRM 1.0 ou qualquer tipo de relacionamento com seu cliente é você não ter informação para nem começar. E aí eu sugiro que não comece, porque você ter pelo menos algum perfil e entender pelo menos por onde começar, ou o que eu tenho hoje, de que forma, e com esse perfil eu estou atingindo quantos por cento daquilo que eu poderia estar atingindo. Então, essa modificação toda, ela gerou maior audiência, né? Na parte de informação e notícia, na parte de governo, na parte de educação e carreiras, com as EADs e etc., na parte de família e estilo de vida. Porque aqui a gente está falando de banda larga, a gente está vendo vídeo, a gente está fazendo coisas nesse sentido. Isso tudo fez com que o Brasil fosse e continue sendo o maior em tempo de navegação no mundo, e aonde outros países têm incentivo para que esse tempo aumente. E, mesmo assim, não conseguem passar. Incentivo no que sentido? O cara tem internet e ele pode ficar navegando o tempo que ele quiser, ele não paga quase nada. Aqui a gente já teve alguns desses incentivos, tipo na orla, de graça e etc., mas isso torna com que o maior tempo de navegação seja no Brasil. E aí, com essa mania de maior em tudo, nós somos os maiores nos celulares. Hoje ele já passou um número maior que esse, de duas semanas atrás. E se nós fôssemos contabilizar isso na popularidade de rede social, nós seríamos o segundo no mundo, só perderíamos para o Twitter, na época, como marca, né? Então, nós teríamos 195 milhões de pessoas. Um terço, isso é muito importante, acredita que as redes sociais suprem sua necessidade de informação. Então, toda essa geração Y que está vindo aí, essas outras que já estão chamando, elas assistem televisão, ouvem rádio e buscam na internet aquilo que interessa. E nas próprias redes sociais, aquilo que elas se enganja, aquilo que elas se percebem, elas se sentem presentes ou despertam interesse. Eu acho que isso para as três palestras, o que é importante aqui? A gente conseguir perceber o que dá o clique, o que dá o start para que aquele grupo ou aquelas pessoas queiram seguir uma determinada rede, ou abrir um e-mail marketing, ou, enfim, o que faz, qual é a metacognição que existe por trás disso para que aquilo que seja criado, um despertar de interesse. Tá? Então, isso aqui, principalmente quando eu estava na Globo, isso era muito importante, porque significava o quê? Que a televisão poderia acabar? Não, mas que a gente teria que estar muito mais forte dentro das redes sociais? Sim. Por isso que foi criado o G1 nessa época, como uma fonte para essas pessoas. Aqui é a rede social Brasil e Mundo, tempo de permanência, e as marcas, muitas dessas marcas hoje em dia, nesse tempo ela não dava lucro e agora elas já dão. Google, Facebook é uma, a gente está falando de LinkedIn, são outras que não surgiam aí na época, e que já geram milhões e bilhões de dólares, dependendo daquilo que você está olhando. Aqui é o acesso, né? Isso é super engraçado, porque os locais públicos no Brasil, ele é muito alto. E casas de parentes também, ele é muito alto. E locais públicos e gratuitos também é alto. Então, perceber isso na hora que eu estiver traçando a estratégia de marketing, isso é muito importante, porque não necessariamente nesses locais públicos eu tenho o melhor computador, a melhor banda, o melhor tudo. Então, a gente tem que fazer um CRM 2.0 com o pé no chão e com orgulho de ter esse pé no chão de um país em desenvolvimento, que é onde uma lan house dessa, que está em todas as comunidades, a gente vive no Rio de Janeiro, cercados por comunidades, onde nessas comunidades são acesso dessas pessoas. Então, pensar nessa tecnologia e ter isso sempre em mente é muito importante. Bom, aqui é o número de vezes que acessa, eles acessam mais de uma vez, com certeza, e principalmente as mídias sociais. Os novos formatos de leitura, que a gente está falando dos pads, dos smartphones, né, que já dominam o mercado, e aí a gente está falando desde da pessoa mais simples ao alto executivo, ou ao Thor, como ele era apaixonado, já utiliza esse tipo de tecnologia. Então, vender iPad, etc., naquela velocidade, e o quanto se tornou. Aqui eu vou entrar um pouco na parte de rede, que são algumas que existem, e aqui a gente vai começar a tentar entender um pouco desse CRM 2.0. Todas as redes ou mídias, né, aqui no caso são as mídias sociais, elas vão estar segmentadas, seja ela para evento, seja ela para blog, seja ela para SMS, enfim, existe já uma pré-segmentação. Que pré-segmentação seria? Seria uma pré-segmentação daquilo que ela faz com melhor frequência, com maior probabilidade. Ela está voltada, como qualquer mídia, ela está voltada para um determinado público e ela faz determinada ação. Então, observar quais dessas, tipo YouTube e Flickr, ou YouTube e Google. É muito claro o que essa, cada uma delas faz e com veemência. Então, utilizar quando, de que forma, essa segmentação para aquilo que eu quero. E aí, aumentando um pouco o grau de complexidade, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Aqui é o Twitter universo, né, que, segundo o Nino, está em extinção, mas aonde a gente colocaria... Eu estou provocando ele porque ele falou que ia me provocar e ele foi embora. Então, agora eu posso me defender e ele não vai ter réplica. Aonde eu tenho, desde a parte geográfica, eu tenho mídias sociais para isso, eu tenho toda uma parte de dashboard, que seria essa visão do meu negócio, visão do meu CRM, que lá nos anos 80, que mexeu no CRM.1, já tinha... Só que, de repente, era no Excel, de repente, era em outras ferramentas. Tem uma parte hoje que é fundamental, que é essa parte de geolocalização. Eu vou abrir aqui só para... Tem uma parte do marketing, de streaming, de mobile, que aqui, a gente, quando está falando de 2.0, a gente está falando exatamente de mobile. De aonde eu estiver, eu estar conectado e conectado com todo mundo que eu quero. Enfim... Isso tudo já existe uma pré-segmentação, por isso que eu estava falando, aqueles robozinhos servem para isso. A maioria dessas coisas são abertas, então eu não preciso de autorização do Facebook para criar uma API e entrar lá dentro e pegar a informação daquelas pessoas que eu acho que seja a cara do negócio que eu tenho. O robô vai lá e vai fazer isso, porque automaticamente, quando eu assino e aceito, eu concordo, o Facebook abre isso, o Gmail abre isso, você consegue ter essas informações. E aqui seria como isso fosse de uma maneira grafo, isso aí, na realidade, é um espiral de quais os níveis de complexidade ou de interação que eu vou querer ter e vou utilizar. Então, eu não estou falando para usar todas, eu estou falando que aquela estratégia de marketing, o público que eu estou querendo chegar e o nível que eu estou querendo chegar, eu vou traçar uma estratégia nesse universo de atingir esse público. E esse público, ele se caracteriza por ser participativo, por ser engajado, pela parte de novas oportunidades. O marketing aqui, ele é totalmente digital mesmo, mas ele não deixa de ser só digital, ele tem campanha também, ele pode ter campanha Nike, etc. Escolhe determinadas estratégias, empresas escolhem, ele pode ser totalmente digital ou ele pode ter um mundo offline, um mundo online. Isso vai depender da estratégia que você vai abordar. E a parte de venda, né, ela também ela é muito percebida. Se aquela ação está dando resultado ou não. Qual é a diferença daquela parte dos anos 90 e poucos, 92, 93 e hoje? Tem lucro? Antes era assim, será que eu vou ter lucro? E hoje em dia eu consigo ter lucro. Então, a primeira coisa que você, naquela época, era assim, qual é o ROI? E qual é o investimento que eu estou fazendo, qual é o retorno desse investimento e em quanto tempo? Só que, a nível de Brasil, a gente tinha uma escala menor. E muitas faliram, fecharam, foram vendidas. E hoje isso já representa, sim, final de ano e datas comemorativas, o e-commerce é muito forte. Tem gente ganhando dinheiro? Tem, claro. Senão, não teria e não manteria o canal. E uma vez dentro desse canal, eu não vejo retorno. Tipo, você entrou, é um mundo, e tipo, a Ricardo Elétrica e a Casa Bahia, mesmo sendo para a classe C, está no mundo virtual. Por quê? Porque a classe C também está. Então, um passo dado nessa mídia, eu não vejo um retorno. Tipo, não, eu só vou ficar com loja de novo. Eu acho muito pouco provável. Então, o que é isso? Aqui, na realidade, seria um exemplo fictício das interações onde eu posso estar fazendo exatamente com cada mídia social, onde, se a gente for olhar ali em cima, o Vimeo, o YouTube e o Facebook, as APIs estão marcadas. Essas APIs são esses robôzinhos. Eu posso estar criando um robô para estar indo lá e pegando essas informações. E aonde o amarelo com a informação está sendo repassado. Então, a pessoa que está no Face pode estar passando por uma que está no LinkedIn. Isso de uma maneira de um clique. Né? Hoje em dia, a gente pode estar olhando o Hootsuite, que é uma ferramenta freela. A maioria das coisas aqui são software livre, onde eu posso estar gerindo e olhando todas as minhas redes sociais ao mesmo tempo. E eu posso estar transferindo conteúdo de uma para as outras. Então, você tem um dashboard de redes sociais e, se for profissional, eu tenho foco, se for pessoal, é outro, se for fetiche, é outro, etc. Você pode gerir esse painel nesse dashboard. E aí, aqui, seria tipo, eu não preciso mais só ter um site. Além do site, qual a estratégia e quais as mídias que eu vou focar. E dentro dessas mídias, quem eu quero falar. Então, a brincadeira não mudou. Quem eu quero falar, com quem eu quero falar, de com quanto em quanto tempo eu quero falar, o que, que essas pessoas estão falando de mim. Isso continua, isso é do CRM 1.0, 2.0, e com a Web Semântica, que fala da internet 3.0, seria o CRM 3.0. Essas dúvidas e perguntas e respostas, você sempre vai estar buscando, só que concordo com o Nino, com uma forma de maior inteligência, numa forma mais modelável, numa forma que tudo que você faz na web deixa um rastro, um tráfego, uma audiência, e a partir desse conjunto de coisas, você pode estar criando modelos e observando essas informações. E aí não adianta ter só um site, sim um site e todas essas redes. E aí quais dessas redes eu falo, com quem e de que forma. E aí, por último, acho que esse é o último, é o que é hoje o cara, né? Eu queria estar com camiseta, igual eu estava aqui, desculpa, eu estou de terno, porque eu saí daqui e vou para um lugar onde o ambiente me exija que eu tenha um terno. Então, eu me vejo como um cara desse, sentado hoje numa mesa, pensando em quais dessas mídias eu falo, como falar e como agregar mais informação ao meu negócio. Porque, no final, todos vão querer que você gere mais lucro. Sempre, seja ele intelectual ou monetário. E o CRM 2.0 hoje é você estar conectado a todas essas redes que têm proximidades com o seu negócio. Eu acho... Ah, e aqui é o perfil que vai estar na apresentação de algumas no Brasil. Então, o Orkut... Quantos por cento masculino, feminino, Twitter, Facebook, MySpace, Flirk e LinkedIn? Que é como se fosse um infográfico de Brasil e a representatividade deles visita. A gente está falando de milhões de pessoas nessas redes. Então, ter um anúncio lá dentro, ter um contato lá dentro, ter redes que são fortes nesses locais, o quanto isso pode impulsionar ou não um determinado lançamento de produto ou campanha. É, ou uma gestão de conhecimento daquilo dessas redes. É, eu acho que é isso. Eu estourei o tempo, acabei antes do tempo, eu estou sem relógio.
Perguntas? Professor, bom dia. É, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o marketing de relacionamento no Twitter. E o que eu tenho percebido é que o Twitter, assim como outras redes sociais, acaba que estão virando como uma extensão das ferramentas tradicionais de CRM, como o SAC, por exemplo. Hoje em dia, a pessoa não vai ligar para o 0800, esperar ouvir uma musiquinha, falar com a operadora... Ou então você mandar um e-mail que, pelo Código de Defesa do Consumidor, pode ter de 24 até 72 horas para ser respondido. Você vai mandar uma mensagem no Twitter da empresa, partindo do princípio que eles vão te responder mais rapidamente. Quais são os riscos que o senhor percebe disso? Porque, de certa forma, uma reclamação que você fazia ou por e-mail, ou por formulário, ou no 0800... ficava num ambiente privado, só você e a empresa tinham acesso àquela informação. A partir do momento que você faz numa rede social, está num ambiente público para todo mundo ver aquilo ali, os outros clientes ou potenciais clientes que vão verificar a reputação da empresa, vão ver a insatisfação de outros clientes, enfim. Quais são os riscos que o senhor percebe disso?
Olha, eu acho que o risco, ele aumenta, sim, ele aumenta, mas ele te aumenta também a oportunidade. Por quê? Quando você está fazendo isso, normalmente você está por trás fazendo uma monitoração da tua marca ou daquilo que você está vendendo. Então, hoje eu não sou mais Globo.com, eu sou Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, onde quem são os meus produtos? É SESI, SENAI, EL, CIRGE, e onde eu tenho uma monitoração via Twitter dos meus produtos. Então, se eu perceber que algo está começando, um murmurinho está começando, ou começaram a falar mal de um determinado atendimento, eu tenho uma proatividade, o meu SAC tem essa ferramenta que ele recebe esse relatório diariamente e ele pode fazer essa proatividade. E ele pode estar respondendo isso, e aí, claro, que você tem todo um treinamento de sair de um SAC onde ele era um 0800 de uma PA, só receptiva e ela passar a ser ativa. Mudar esse comportamento é complicado? É, porque existe todo um treinamento, existe todo um investimento para que esse cara olhe esse relatório, vá e responda aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele te abre oportunidade, porque pode estar te mostrando lá, eu tenho dúvidas do curso de solda que vai começar na unidade em Pádua, semana que vem. Ao mesmo tempo, consigo observar e fazer uma proatividade naquilo. O curso começa na segunda-feira, tal hora, na tal unidade. E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma propaganda. Eu estou atingindo um número maior de pessoas, fazendo uma propaganda completamente sem ter custo. Então, assim, entrar, né, no Twitter sem esse monitoramento é morte certa. Mas utilizar desse monitoramento de uma forma proativa e de responsabilidade para você até chegar, não, desculpe, eu errei, isso é altamente aceito, e isso é monitorado, porque existe um score, o CLOUT é um deles, onde você recebe uma nota por aquilo, e aí quantas das pessoas que estão ali são formadoras de opinião, que têm um score acima de 60, e que é representativo da minha marca naquilo. E uma resposta daquela pessoa, o poder que ela tem. Ou o meu, como empresa, de poder estar esclarecendo aquilo. Então, existe risco? Sim, sempre, na vida. Mas monitorado, verificado e respondido. E saber errar. E, quando errar, saber pedir perdão ou desculpa e se justificar. Eu acho que isso não é só na rede social, é na vida.
Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, eu gostaria de saber se o CRM 2.0 ele é conceitual ou já existem pacotes ou nichos de mercado que cuidam disso? Já existe um pacote, um software específico que agrega, ou já que a palavra-chave é integração, né, integra alguns desses conceitos aí?
Existe. A maioria são livres, tá? E aí você, na realidade, está falando o quê? Você não está falando só de um sistema, né? E aí é terrível, porque para quem foi analista de sistema, a gente está falando aqui de sistemas. E você está falando de agregação de sistemas onde normalmente eles não se falavam. Então, quando eu estava falando da ontologia, é exatamente isso. Como é que você faz com que determinados sistemas que tenham informações se integrem. E aí utilizar toda uma inteligência de integração nisso. E precisa ser feito, precisa ser encarado? Sim. Por quê? Todo esse conceito de Web 3.0 e Web semântica, isso tudo, a gente está falando de conteúdo na internet e conteúdo que se falam. Então, a união desses sistemas e fazer com que esses sistemas conversem, se falem e tragam principalmente informação daquilo que eu preciso, é vital. Agora, existe sim, existe uma lista, existe... Aí, como eles colocam, bota no Google, tem um monte de exemplos. É que eu acho que não dá tempo, senão eu poderia tentar mostrar esse do alemão que eu falei, onde a gente fez exatamente isso. A gente pegou algumas informações e foi traçando. Assim, rapidamente, só para ilustrar, e para não ficar uma coisa que parece o mundo da fantasia, muito rapidamente, aqui foi tudo que foi tweetado na época da invasão, tá? Foi uma base, inclusive, eu quero agradecer, que foi uma pessoa daqui, do GSI, que pegou para a gente. E é onde os temas foram capturados. Então, guerra, bope, fogo, ônibus. Aqui, desde aquela época da Vila Cruzeiro, quando se tacava fogo em ônibus, entraram e aí eles fugiram para o outro lado, e depois aquele vídeo onde todos aparecem sumindo. A gente está falando de 10 dias, 4 gigas, eu acho, de informação, e quais os temas que foram surgindo. Aqui é a análise qualitativa daquilo que foi tweetado. Então, todos os temas que foram surgindo... como é que a gente pegou isso? Pelo Yahoo Pipe, que é freela. Fizemos um tratamento em XML, aí utilizamos um programa para poder transformar isso e jogar no MySQL, a gente está falando de banco de dados, e aonde, o que eu tenho de informação? O título da mensagem, o ID do cara, o nome dele, o conteúdo da mensagem, a localização, latitude e longitude, se ele estava celular ou não, e cidade de envio, data e hora, destinatário, se ele retuitou, para quem ele retuitou, quem recebeu, quem retuitou a partir daquilo, e até o avatar que ele estava utilizando. Então, a gente fez uma análise léxico, que é uma de hashtag. Eu queria descobrir quais as hashtags, quais as tralhas, quais as palavras quentes que mais foram utilizadas ali dentro. E aí eu fiz o que seria quais essas palavras. E a gente consegue descobrir quais os nichos que falam dessas palavras. E aqui eu consigo ver a mensagem aqui, ali os nicks que utilizaram cada mensagem, eu posso fazer por cada tema. Aqui, qual a palavra quente que cada nick, cada fit desse fez, e ali o avatar. E isso tudo foi feito com software livre. Tá? Então, isso aqui eu posso tirar um grafo disso depois para uma determinada linha de raciocínio. Aqui eram 757 mil pessoas, 2.148.000 mensagens, que geraram 2.056.000 relacionamentos, e a gente está falando de 1.600.000 temas. Então, isso em 10 dias. Então, aqui são uniões de vários sistemas para que você chegue a informações como essa.
Oi. Valquir? Sou eu, professora Fátima.
Tudo bem? Oi.
Oi. Então, obrigada pela palestra, excelente.
Obrigado.
Essa parte sobre os aplicativos, APIs, essa integração de software, pena que a gente não pode ver mais sobre isso. Eu tenho absoluto interesse, porque não sou da área de TI, mas sem isso a gente não consegue avançar no nosso campo de conhecimento. Então, espero que a nossa parceria possa frutificar. E assim, primeira pergunta, bastante óbvia, e para a organização como um todo, porque me interessa também das outras palestras, é se a gente vai ter acesso aos slides, porque tem Sim. informações muito interessantes que Sim. reler com calma seria interessante. A segunda é a seguinte, você falou também uma outra coisa que para mim é muito interessante, que há tempos queria ter mais organizado, que é perfil das redes sociais como pré-segmentação.
Isso.
Você pode falar um pouco disso, ou então deixar referência para
caminho adiante? Eu posso botar algumas referências lá. E aí, o que seria isso? Seria quais as...
Só mais um. Seu e-mail dá para a gente ter contato.
Eu
tá bom?
Esqueci.
Tudo bem,
o
mas...
O meu é valkir.brito, B-R-I-T-O, @gmail.com. Eu também me assustava muito com essas APIs, Java, XML, etc. Só que, como foi colocado aqui, hoje em dia isso já está tão mastigado, ou você conhece alguém que seja de sistemas que possa te ajudar a construir. Tem vídeos, existem alunos aqui que têm assim, um poder de digerir isso super fácil, que a gente brinca que são os nerds geeks, né? Porque eles nasceram fazendo isso. Então, assim, e sem pudor nenhum, a gente não está roubando informação alguma, essa informação está disponível. É só utilizar e saber que ela existe, saber como ela pegar. Então, assim, me assustava muito também esses APIs, robôs e essas coisas. E apesar de eu ser da área de tecnologia, mas muito mais voltada para o marketing e para a educação, não é tão bicho de sete cabeças. Dá para encarar, dá para fazer. E essa parte da segmentação em si é porque cada mídia ela tem um ponto forte, né? Então, assim, quando eu estou tweetando, eu tenho uma característica. Quando eu estou no Facebook, eu tenho outra. Quando eu estou no Facebook de channel, tá, que eu não falei aqui, que seria o canal no Facebook, qualquer empresa hoje, as grandes empresas estão dentro desses canais. Então, o teu canal da empresa dentro do Facebook sendo seguido por um grupo de pessoas é completamente diferente do teu quando você é um indivíduo. Então, assim, existe essa pré-segmentação, que alguns são esses infográficos que estão ali, e outros eu posso passar também.
As informações das palestras, os contatos, nós iremos disponibilizar, né, para vocês. Então, fica tranquilo que esse e-mail enorme, né, a gente também vai passar para vocês. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que para o Eduardo e para o Valquir também, professores. É sempre um ponto assim, que fica bem nebuloso na cabeça das empresas que estão começando agora, olhando esse mundo de informação, esse mundo de canais, né? Eu queria que vocês dessem uma dica, assim, uma reflexão, né? Para que a gente possa sair daqui pensando assim, o que é o marketing digital? Que tecnologias? Que sopa de letrinhas são essas, né? É que a Maria Luísa já foi embora.
É, eu estava doido.
Quem foi aluno dela sempre lembra a sopa de letrinhas.
Tanto em antologia, e eu puxei a antologia para ela e ela não ficou. Acho que ela não gostou, ela vai puxar a
minha orelha. Não, ela foi embora agora, ela saiu agora, Dalina.
É, a dica que eu posso dar é o seguinte: estudem. Busquem informação, busquem aperfeiçoamento. Isso é um mundo ainda tão grande, de tantas descobertas, que cada um aqui tem uma experiência pessoal, às vezes tão forte, que pode, de um olhar totalmente diferente. Eu sou estatística, tendo a ter um olhar completamente quantitativo, qualitativo, deve ter administrador com outro olhar completamente, o pessoal de ciências humanas com outro olhar. Então, assim, buscar a qualificação, buscar esse entendimento, e a gente descobre que são só sopas de letrinhas mesmo, e que dá para a gente fazer, dá para aprender, dá para colocar alguém para te ajudar. E a própria formação pessoal sua, de crescimento, tipo, nossa, eu estou conseguindo fazer algo que parecia cibernético, trazendo ele para o mundo real. Então, assim, o que eu posso deixar de dica é estudem, procurem se atualizar. Isso como ser humano, como vida, como profissional, como... Enfim, a gente está fazendo parte desse mundo. Os nossos filhos, nossos netos vão fazer parte desse mundo. Esse mundo já está aqui, isso não é uma realidade virtual. Isso já existe sistema, isso já existe pessoas qualificadas. E pessoas qualificadas nessas coisas recebem... tem que andar sim, mas recebem muito bem para poder fazer. Então, assim, o que eu posso deixar de dica, procure os cursos, procurem estudar, procurem se atualizar. E aqui a gente tem um grupo muito voltado para isso, sem puxação de saco nem nada, mas é aquela coisa tipo de como... eu poder usar essa tecnologia naquilo que eu estou trabalhando, o meu foco. E não ficar só como era a universidade há 30 anos atrás, que ficavam os nerds, geeks babando aqui dentro e não iam para o mundo real. Hoje essa interação ela é muito forte, ela é muito grande. Eu estou lá fora e estou aqui dentro. E tem um monte de gente que está aqui dentro e está trabalhando com coisas super poderosas. Então, você ter contato aí, se não perder, que eu acho que a gente com o tempo vai perdendo e vai esquecendo um pouco... É a minha dica. Vamos lá, que tem muita coisa, e eu acho que todo mundo que está aqui vai poder agregar muito a todas essas modelagens e todos esses pensamentos.
Eu concordo com o Valquir, e o que eu queria dizer é assim, fazer. Eu acho que essa é a grande dica, assim, chegar, sair daqui, vai para a sua casa, vai lá para o seu escritório e senta na frente da internet e começa a fazer. Não confunda com começa a fazer sem planejar, não é isso, né? Vamos atacar, mas é o seguinte... Como eu falei, isso está disponível aí na internet, tem um monte de ferramenta free, um monte de ferramenta simples, um monte de coisa legal para fazer. Não precisa começar pelo mais sofisticado, mas vai de tarde agora, entra lá no Google, pesquisa monitoramento de mídias sociais e instala uma ferramenta, começa a ouvir o que está acontecendo e só depende de vocês. Não é mais, a gente não vive mais num mundo que você precisava contratar uma consultoria caríssima da IBM, etc. Você pode simplesmente fazer... E aproveitar quem já está fazendo, aproveitar os cursos que estão disponíveis, aproveitar a informação que está disponível na internet. Tem um curso muito bom que vai começar, né? Que a gente... É uma boa dica também para vocês procurarem saber com a Angélica. E acho que é isso. Fazer. Tá.
Mais alguma pergunta? Sim.
Só uma questão conceitual. O CRM 1.0, né, na verdade, é preocupação... que foi colocada por algumas pessoas que começaram a fazer isso, dizia que a ideia não era vender para todo mundo, mas sim vender mais para quem já é cliente. E esse CRM.2, aonde ele quer chegar, para onde que ele vai?
Eu acho que ele não muda, tá? O foco ele é o mesmo. Como te falei, eu vejo isso como uma espiral. O mesmo Vant que a gente usava no 1.0, ele pode estar sendo continuado usado na 2.0, só que eu crio uma API de conexão dessas redes sociais com o Vant. Então, assim, a nível de sistema de banco de dados, que isso aqui no final a gente vai cair em banco de dados, não vai mudar muita coisa, vai mudar uma interface, vai mudar um ODBC que você vai estar fazendo com alguma coisa. A mudança é mais ela é de paradigma, realmente, porque lá eu me preocupava muito com o nicho ou grupo de pessoas que daquela minha base de dados. Então, era como se eu estivesse olhando sempre para dentro da minha base de dados, para dentro do meu negócio. A diferença que eu vejo de visão de quebra de paradigma é que eu não estou olhando mais para quem eu pertenço, e sim para fora, quem pode me pertencer. Então, a quebra de paradigma é essa. Assim, estruturalmente, vamos continuar trabalhando sempre.
É só mais um adendo. E quem está contratando isso hoje no Brasil? Quer dizer, que o CRM ainda foi meio, né, bem diferentemente dos americanos começaram a adotar logo. Quem que está visado nisso, os grandes clientes que estão trabalhando com esse CRM 2.0?
Olha, aqui a gente está falando mais exatamente de empresas automobilísticas, a gente está falando de empresas de entretenimento, a gente está vendo uma tentativa muito grande das telecomunicações fazerem alguma coisa nisso, só que a gente sabe o quanto eles pecaram em não investimento em sistema, então a gente tem uma rede que ela não é mais veloz por falta de estrutura física. Então... agora saiu, ontem eu morri de rir, né, sem nada contra Claro, mas ontem eu vi na televisão o Claro Max, 3G Max, que na realidade é o Neymar, eu acho, e o Ronaldinho Gaúcho. Ah, e tinha uma história do Ronald, né, que ele estava colocando, e é super engraçado, porque o Ronaldo colocou o filho dele de Ronald porque ele conheceu a Milene no McDonald's, então podia entrar lá naquela história do story do McDonald's, eu acho que ele não sabe dessa. Mas, assim, a nível de sistema, são essas empresas, e são, só que a gente sabe o quanto é difícil para uma Oi, uma implementação dessa. A minha amiga da TIM, ex-TIM, agora FGV, poderia falar um pouco melhor, mas são empresas de porte que precisam ter um relacionamento muito mais próximo. Por quê? Porque, na realidade, depois disso tudo, a gente sabe que vira commodity. Então, você ser vanguarda, estar na vanguarda, pode fazer com que você mantenha aquele grupo de clientes. Aí, sim, eu estou olhando de novo para dentro do meu grupo, é tornar aquele cliente mais tempo, mais rentável e mantê-lo. E aqui, essa abordagem é tipo atrair mais gente para dentro dessa base, que eu sei que ele entra e sai. A volatilidade dele é muito grande, principalmente para essa nova geração que está vindo. Ela está presa à marca até que ela consiga observar alguma coisa dela na marca, senão não. Se ela não tem sustentabilidade, se ela não está preocupada com o planeta, essa geração está preocupada com outras coisas. Os novos executivos estão preocupados em academia, estão preocupados com a família, e não mais trabalhar 22 horas por dia, enfim. Essa evolução de mundo, eu acho que do 1.0 para o 2.0, a diferença é essa quebra, é essa, e até nossa, como indivíduo num planeta. Eu acho que é isso.
Professor, gente, chegou o momento, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas antes nós vamos fazer um sorteio. Né? Tem mais uma, professora? Então nós vamos fazer, quem deixou aqui o nome, o cartãozinho, a gente vai fazer um sorteio aqui, tem dois livros que o professor Nino deixou e alguns brindezinhos aqui do NCE. E já te antecipando, a gente agradece aí a participação de vocês. Foi um grande prazer tê-los conosco. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E que esse encontro vai ser o primeiro de muitos outros que esperamos fazer. E convidá-los, realmente, quem esteve aqui, quem fez a inscrição, a gente também estará mandando, né, um material, informando para vocês. O certificado também vai ser digital. E vamos mandar também os próximos eventos que a gente promover. E só para deixar, quem tiver interesse, são esses dois cursos que a gente está lançando. Volto a enfatizar que é um curso voltado para tecnologias em marketing digital e redes sociais para estratégias empresariais, sempre focando na prática, ou seja, são cursos que vocês vão sair aprendendo realmente ferramentas, tecnologias para estar construindo sua rede, para estar, digamos, elaborando, planejando estratégias para marketing digital. Professor, só quer deixar mais algum recadinho? Não?
Eu só quero agradecer a presença de todos.
Professor, vamos aplaudir.
Obrigado.